Aumentou em 26% a disputa por recursos hídricos no país, como mostra o relatório anual dos conflitos pela água 2014, divulgado pela Comissão Pastoral da Terra. São 127 casos envolvendo 42.815 famílias, números recordes, segundo Roberto Malvese, agente da Comissão Pastoral da Terra na Bahia e pesquisador da campanha desse tipo de conflito. Bom dia, senhor Roberto.
Bom dia, Adriana. Prazer falar com você e com os ouvintes.
Senhor Roberto, o relatório do ano passado ele chama muita atenção para o aumento na disputa pelos recursos hídricos no campo. Por quê?
No Brasil, que sempre foi considerado o país das águas, a tendência era que, sobretudo, o uso intenso da água para a geração de energia elétrica, ao mesmo tempo para a irrigação na agricultura, com a expansão da irrigação e a expansão da indústria, que nós passássemos a ter disputas por essas águas, nos chamados conflitos de uso. E, de fato, talvez agravado pelo período que a gente está passando de uma maior estiagem, mas que é uma estiagem, na nossa avaliação, ela não é pontual, ela é um tipo de escasseamento da água que veio para ficar por conta das mudanças que nós fizemos na natureza brasileira, no regime das águas brasileiras. Então, a tendência é que esses conflitos se agravem pelo processo de destruição dos nossos mananciais, inclusive da poluição dos nossos mananciais. A situação do São Francisco aqui é bem clara. Desde 2002, as nossas barragens não se enchem mais como se enchiam antigamente. Então, aquilo que era uma exceção vai passando a ser regra.
Eu queria que você fizesse um comparativo deste ano e dos anos anteriores.
Nós registramos mais conflitos pela água no ano passado e com o aumento também do número de famílias envolvidas. É claro que nós registramos conflitos pela água como a questão de Belo Monte. Então, ali você tem, num único projeto que impacta Altamira, as populações do Tapajós, mas se você for pegar o maior número de conflitos que nós tivemos no ano passado pela água, você tem o Pará, por conta dessas barragens em primeiro lugar, mas em segundo lugar veio o Rio de Janeiro, por conta daquele complexo industrial portuário atribuído ao Ike Batista. Ali teve todo um conflito por água envolvendo famílias. Então, a novidade do ano passado é que o maior número de conflitos não esteve na região Nordeste. O mapa dos conflitos pela água ganharam uma dimensão nacional. Eles já não são mais exclusividade aqui da região Nordeste.
O que, esses resultados representam? O que, eles querem dizer sobre o futuro da água no Brasil?
A verdade é que nós estamos perdendo mananciais. Cientistas do INPE chegam a dizer que nós estamos interferindo no ciclo das águas brasileiras, porque grande parte da origem das nossas águas vem da floresta amazônica e os ventos empurram, ela bate nos Andes e desce até a região sudeste, e que a perda de vitalidade da Amazônia também já começa a impactar na perda de vitalidade desse rio aéreo que é empurrado do norte do Brasil para a nossa região sul. Mas outros cientistas dizem também que nós, ao desmatarmos o cerrado, ao torná-lo mais impermeável, ao abrir mais o espaço para as monoculturas, nós impermeabilizamos os solos e nós não apenas estamos perdendo capacidade de gerar mais chuvas na Amazônia, mas estamos perdendo também a capacidade de armazenar, porque é no Planalto Central que estão os grandes aquíferos que abastecem os rios brasileiros que saem para o São Francisco, saem para a Bacia Amazônica e saem para as bacias do Paraná e do Prata, por exemplo. Então, nós temos algo muito grave aí nesse cenário desenhado, sempre por conta do desmatamento. E um segundo aspecto é a perda qualitativa da água. Então, nessa crise de São Paulo, chama a atenção da gente que você tem o Rio Tietê, o Pinheiros, tinha a represa Billings ali, cheia de água, mas o nível de contaminação é tamanho que é impossível você usar aquelas águas para alguma finalidade. Então, a destruição dos mananciais e a poluição dos mananciais no Brasil é grave e isso tende a se agravar se a chamada governança hídrica brasileira não mudar. Até agora, nós estamos mais preocupados em expandir o uso da água do que em cuidar dos nossos mananciais para que nós possamos ter água, inclusive para as atividades econômicas, além, é claro, do fundamental, que é o abastecimento humano e a chamada dessedentação dos animais.
Ainda tem solução?
Tem, se a gente reagir. Nós criamos em 97 toda uma legislação da água, através dos comitês de bacia, foi criado um Conselho Nacional de Recursos Hídricos, depois foi criada a Agência Nacional de Águas, mas só a legislação brasileira já não basta mais, porque ela cuida de bacias. E os cientistas do INPE estão dizendo que nós precisamos cuidar do próprio ciclo das águas. Nós temos que repensar a manutenção da Amazônia para produzir água e nós temos que pensar o armazenamento dessa água nos aquíferos subterrâneos. Então vai depender dessa tomada de consciência e da mudança da vontade política brasileira de que nós tenhamos mananciais. Essa crise fez muita gente reagir, inclusive nível governamental, na população também. E quem sabe pelo menos essa lição fique: se quisermos ter água, nós vamos ter que aprender a cuidar das nossas águas.
Senhor Roberto, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Eu que agradeço o convite e a gente está à disposição.
Nós conversamos com Roberto Malvese, agente da Comissão Pastoral da Terra na Bahia, sobre os resultados do relatório anual dos conflitos pela água 2014.